Puxão de orelha.
Ficar sem computador.
Tapa na mão.
Tapa na bunda.
Beliscão.
Palmatória.
Palmada educativa.
Cantinho do pensamento.
Mas e aí? Pode castigo?
Esse é um programa para ajudar você, mãe, pai, educador, a lidar com as crianças e adolescentes de forma respeitosa, sem uso de punições ou recompensas.
Oi, Nina.
Oi, mana.
Tudo bem?
Tudo bem. Hoje a gente vai responder a pergunta da Jéssica. O desafio da Jéssica é um desafio de muitos pais e muitas mamães, principalmente crianças pequenas. Ela fala o seguinte: estou sofrendo muito com a Alice, com birras. Hoje no shopping ela fez tanta birra que até minha mãe, que é super paciente com ela, não estava tendo mais paciência. Sem contar em casa, me responde também. E na creche, as reclamações são diárias na agenda. E aí, mana? O que fazer?
Nossa, é a pergunta que não quer calar, né? Sempre tem essa pergunta.
Ah, e a Alice, ela tem 3 anos de idade.
É importante. Eu acho que, num primeiro momento, vale a pena a gente olhar o perfil, né? O momento de desenvolvimento dessa criança de 3 anos. Por que que eles fazem birra, né? Os famosos terríveis 2 anos também, né? Que é quando normalmente as birras começam. Falar um pouquinho do desenvolvimento infantil, acho que é...
Sim, muitas vezes a gente interpreta de forma equivocada o comportamento da criança. E é importante a gente entender o cérebro dela, né? A fase de desenvolvimento, para a gente separar o que é natural dessa fase de desenvolvimento e o que é um comportamento inadequado, né? O que é um mau comportamento. Será que a Alice, ela está se comportando mal? Ou ela está agindo como uma criança da idade dela? Acho que essa pergunta ela é importante. E muitas vezes os pais, a gente se sente como se... Ah, mas ele está fazendo porque ele sabe que aquilo vai me atingir. Parece que as crianças ficam planejando a noite inteira o que vão fazer para tirar o pai do sério, a mãe do sério. Mas, Jéssica, calma. Provavelmente a Alice não está planejando te tirar do sério. E ela está agindo como uma criança da idade dela, que tem poucos recursos neurológicos para lidar com a frustração, né, mana?
Pensa que uma criança de 2, 3 anos, que repertório ela tem para lidar com as emoções? Se às vezes até para nós adultos é difícil lidar com alguns sentimentos, né? A gente surta,
a gente
acaba gritando, ou a gente faz birra, às vezes quando a gente é mal atendido num serviço, né? A gente dá aquela surtada e faz uma birra básica também com o marido, quem nunca, né? Então, que recursos ela tem? Às vezes falta para ela linguagem, ela nem é capaz de comunicar o que ela está sentindo. Às vezes ela não é nem capaz de reconhecer o que ela está sentindo.
Sim. Ela reage, né?
Ela reage apenas, exatamente. É só uma reação. A parte do córtex pré-frontal, que é onde a gente tem as capacidades mais executivas, elaboradas, tá longe de estar pronta, né? Vai ficar pronta lá depois dos 15, entre 15 e 20 anos, até mais, né? A gente sabe
hoje. É um processo que leva tempo, né? Para ser construído junto com a criança. E essa questão da recompensa adiada, né? Que é uma habilidade que tem sido muito falada. E eu estava vendo um videozinho essa semana, não sei se você já viu, das crianças colocam um marshmallow de frente para a criança
já vi.
E fala, olha, daqui 15 minutos, se você não comer, você vai ganhar um segundo marshmallow.
Acho que daqui nem fala tempo, né? Ele sai da sala e fala, daqui um tempo eu
daqui
volto,
um tempo
porque você não sabe se é pouco, se é muito.
Isso, e aí muitas das crianças acabam, cheiram, pegam. E elas não resistem, elas não conseguem. Mesmo sabendo que elas vão ganhar 2 após um tempo, elas não resistem. Então, porque elas não têm essa maturidade neurológica para entender esse conceito, né? De que eu espero...
Eu espero hoje para ganhar mais no... É um investimento, né?
Sim.
Então, ela, diante de uma frustração, Vamos pensar no shopping, né? Às vezes assim.
Ai, o shopping.
Sempre que alguém traz a questão da birra, assim, tá, mas aí se eu tô lá no shopping ou no supermercado e a criança começa a fazer birra, o que que eu faço? Ela até, a gente discute essas questões todas, mas o desespero do pai é assim, no público. Então,
muitos olhares.
É, a primeira coisa é assim, o que que é mais importante? Os desconhecidos todos que estão no shopping e na padaria e no supermercado, o desenvolvimento do seu filho, a autoestima dele, o que você quer ensinar para ele,
certeza, né?
Então, se possível, eu sei que é difícil, porque a gente, claro, se preocupa se a criança começa a gritar ali no meio, todo mundo começa a olhar, esperando que a gente tenha uma atitude. Então, num primeiro momento, é se você conseguir se colocar numa bolha e conseguir abstrair do ambiente, faça isso. Mas se você não conseguir, e tudo bem, porque realmente é difícil, você chega perto da criança e diga, eu vou te pegar no colo e a gente vai para um lugar onde a gente
mais reservado.
Mais reservado, né? Sem
tantos olhares e pressão, é uma pressão social.
E sem
social.
Ser desrespeitoso e nada. Ela pode ir se debatendo, você tenta segurá-la de uma forma que não seja, né, é perigoso nem para você nem para ela, e aí vocês vão para um lugar onde não tem público, onde não tem audiência, e aí você espera, né? Não dá para conversar com uma criança que está no meio de uma explosão de emoção ali, porque
sim,
ela não vai conseguir.
E essa questão dos olhares, muitas vezes a gente age da forma que a gente não gostaria de agir pela pressão social. É, eu tenho que fazer, eu tenho que reagir a alguma coisa, né? Eu tenho que mostrar que eu sou uma autoridade, né? E na verdade a gente acaba agindo de uma forma que não é eficaz com a criança.
E
então a gente tem que pensar.
Super desrespeitoso, né? Na verdade.
Super.
Acaba sendo agressivo.
A gente
acaba
se iguala à criança.
Exatamente.
Esquece quem que é o adulto ali no momento da birra. Isso é uma coisa que a gente sempre tem que lembrar. Eu sou o adulto e eu tenho que modelar. E a primeira coisa pra gente sobreviver à tempestade de uma birra é tentar se acalmar. Né? A gente, lógico que nem sempre é fácil a gente ter esse autocontrole, mas a gente planejar isso antes, porque a birra ela vai acontecer hora ou outra, né, no desenvolvimento da criança, em algumas situações, principalmente em grandes aglomerações como um shopping, né, muitos estímulos visuais, auditivos, muito tempo andando, a criança se cansa, a gente se cansa. Quando depois você vai no shopping, você nem percebe que a hora passou, você ficou ali 4 horas andando e fica exausto.
Uhum.
Imagina para uma criança, né?
E resistir todas as tentações.
Quantos
se para nós é difícil, né? Imagina para ela querendo tudo.
Tantos objetos de desejo ali, nada pode. E é difícil se conter.
É importante a gente sempre agir de forma proativa e não reativa. Então, se eu já sei que ir ao shopping, ir ao supermercado é difícil, é desafiador, que, né, sempre acaba acontecendo birra. Então, primeiro vamos pensar. Eu preciso levar essa criança ao shopping comigo? Eu tenho a alternativa de ir num horário que ela não esteja comigo? Ou eu fui lá para fazer um programa com ela? Qual que é o propósito dessa visita ao shopping? No caso do supermercado, por exemplo, a tradicional birra na frente do caixa, né? Você pensa assim, putz, vou sair da escola, pegar meu filho, vou no supermercado comprar as coisinhas para janta. A criança saiu da escola, tá exausta.
Uhum.
Ninguém perguntou para ela se ela quer ir no supermercado. Aí chega no supermercado, ninguém dá uma função para ela. Ela fala, posso empurrar o carrinho? Não, tô com pressa. Senta aqui.
Vamos levar tal coisa? Não,
não.
Viemos só para buscar isso.
Ah, então eu posso não sei o quê? Não. E aí chega no caixa, a criança vê um chocolate, vê alguma coisa e ela faz a birra. Às vezes ela está com fome, ela está com sono. Então, esses gatilhos biológicos, né?
Sim.
Se a gente já conhece bem o nosso filho, a gente sabe que horas que ele tem fome, que horas que ele tem sono, que horas que... como ele age quando ele está cansado... cabe ao adulto se planejar para evitar esse tipo de situação, né? Mas se mesmo assim tiver que levar essa criança no supermercado,
leva um lanchinho na bolsa para evitar que ele fique morrendo de fome.
Ou também faz um plano e fala assim, olha, a gente vai entrar e a gente vai pegar banana, leite e cenoura. Se a criança já for maiorzinha, qual desses você quer pegar? Se der para se separar no supermercado e tal e fazer um combinado, se não, assim, dá uma função para ela, sim, né? Como você pode me ajudar? Você pode me ajudar lembrando, você pode empurrar o carrinho, você pode pegar as coisas na prateleira, na hora do caixa colocar.
Sim, com certeza.
Deixa ela participar ativamente, deixa ela escolher uma coisa para ela comprar, se, né? Pôr na lista uma coisa dela também, porque é não atrás de não.
Exatamente, e pensar que a criança, ela funciona de uma maneira diferente do adulto. A gente está indo lá no supermercado já pensando na próxima atividade, na próxima tarefa, compromisso do dia, mas a criança, ela vive o momento presente, ela está aqui, e ela está no supermercado, ela está sentindo o cheiro, ela está olhando as cores, ela está vivendo aquele momento. E a gente cheio de tarefas, pensando em mil coisas depois.
Uhum.
Então, entender que o funcionamento é outro e se planejar. Né? Isso cabe a nós, mamães, papais.
Essa parte da proatividade é muito importante, né? A gente planejar antes e evitar que isso aconteça.
Evitar.
Agora, se não deu e ela fez a birra, acolher. Ao invés de ficar, né, às vezes a gente fala, ai, tá só querendo atenção, tá fazendo birra pra chamar atenção, ignora. Olha a disparidade, né? Se a criança tá fazendo birra pra chamar atenção, é porque ela não está recebendo atenção suficiente. E às vezes o pai fala, mas eu faço, eu vim aqui com ele, tô o dia inteiro com ele. É a sua percepção, né? A dele é diferente. Então, você, como adulto, tem que entender que aquela criança está tentando te passar uma mensagem. No momento da birra, não dá, ainda mais de uma criança muito pequena assim, não dá para tentar conversar.
Pode ser perigoso, inclusive, ela se coloca em situações, às vezes, de bater, de quebrar algo.
Uhum.
Então, um segundo passo, né? Depois de se acalmar, é tentar reduzir os danos, colocar ela numa situação de segurança, porque às vezes isso pode acontecer, e tentar se conectar com a criança de alguma forma.
Acolher, se não der, eu vou ficar aqui perto de você até você se acalmar, tô aqui do seu lado para o que você precisar. Tô vendo que você tá muito nervosa agora. E a minha filha fala, não tá nervosa! E fala, tudo bem, eu tô aqui do seu lado. Porque se você ficar só sendo irônico, ou virando o olho, ou fazendo caras, isso só vai incentivar para que essa
birra
continue.
Ou o contrário, né? Achar que eu falar alguma coisa vai resolver. Acho que eu já fiz isso algum dia, de tentar resgatar a criança no meio da birra, e falando, tentando explicar porque, né, que aquilo não é motivo, que a gente vai tentando negociar no meio da birra. Isso não é viável, porque a criança ela não vai ouvir. Às vezes a gente vai dar mais munição para ela ficar com mais raiva e mais frustrada, a gente acaba potencializando aquela reação. Então, é dar tempo para ela se acalmar. Com a Alice, às vezes funciona oferecer um abraço.
A minha não funciona.
É. Então, a gente tem que conhecer o filho da gente e ver o que funciona. A gente vai experimentando. Não tem uma receita, né, de bolo. Não tem um método pronto, infalível. Faça isso que vai dar certo.
Agora, eu queria comentar do livro O Cérebro da Criança, do Daniel Siegel.
Fantástico.
Ele fala num dos capítulos, né, que ele está explicando o cérebro do andar de cima e o andar de baixo. Esse livro é muito bom, viu? Porque ele é bem feito para pai, mãe, para quem é...
E muito prático,
muito
prático,
tem dicas práticas, fala, explica o funcionamento do cérebro de uma forma bem didática. Ele fala que tem o andar de cima, que seria o córtex, que a gente mencionou, onde acontecem as funções executivas, né, mais elaboradas, o pensamento crítico, causa e efeito... E a parte de baixo seria
as primitivas, reações.
E aí, essa parte já vem pronta e o cérebro, a parte de cima, está em construção. Mas que, às vezes, tem algumas crianças que, por experiência, por tentativa e erro, já entenderam que a birra traz resultados.
Uhum.
Aí, se essa criança está fazendo uma birra do andar de cima, ele até brinca, ele fala assim, não negocie com terroristas.
É.
Então,
é verdade.
Se essa é uma birra de manipulação
estratégica,
aí não há negociação. Como saber se é uma birra estratégica ou se é do andar de baixo? Se a criança muda o foco rapidinho, ela tá no meio da birra, não sei o que, e de repente se oferece...
Filho, olha aqui,
olha,
o avião.
É, e ele muda o foco, ou você fala... Ai, vamos lá tomar um lanche, você quer uma pipoca, não sei o quê. E ele consegue mudar
o foco
e a emoção, é porque era uma birra do andar de cima. Quando a birra é do andar de baixo, realmente há um descontrole emocional. A criança não consegue parar.
Aquele turbilhão de emoções e descontrolado.
E aí, também, de novo, né? Cada pai conhece a sua cria.
Exatamente.
E vai saber identificar essa birra do andar de cima e do andar de baixo. Se for uma birra do andar de cima, é hora de ser firme.
Sim,
firme resistir. Não significa perder o respeito, né? Firme é dizer...
Mas acho que é importante a gente resistir à tentação de salvar a criança da birra negociando ou cedendo. Porque muitas vezes na tentativa de amenizar aquela cena, aí eu acabo fazendo o que a criança quer. E isso é que muitas vezes vai dar margem para que ela repita a birra outras vezes, e que essa birra estratégica ela surge porque a criança aprendeu que em algum momento ela consegue o que quer através da birra. E o responsável por isso somos nós,
não,
adultos.
Mas às vezes ela pode ter aprendido com um amigo, vai. Viu na escola, tá na casa de um amiguinho, vê que o amigo faz e a mãe cede, ela fala, vou tentar isso também,
ou
deixa
até nas
eu
relações
ver.
Entre eles, né? Eu começo, eu faço um bico, falo que não vou ser sua amiga.
Isso, eles começam... Não necessariamente
é natural
das
relações.
Sempre uma...
É verdade, nem sempre o adulto.
O adulto que proporciona essa experiência, mas... Muitas vezes sim, às vezes é uma avó, às vezes um dos pais cede mais, o outro é mais firme. Uhum. Então, tem tudo isso.
Não vamos salvar o tempo todo, né? A gente vai ter que ser firme na posição que a gente, né, tem, se é não, vamos continuar no não, mas mostrar que a gente se importa e que a gente ama a criança, apesar dela estar agindo de uma forma inadequada, uhum, né? No momento da birra. E depois, né? Depois que passa aquele turbilhão, a criança consegue se recuperar, a gente, né, o que fazer? Eu acho que é ensinar e modelar com a criança a reparar os danos. Se ela jogou o prato de comida, poxa, agora você já tá calma, o que você fez não foi legal, vou te ajudar a limpar o chão, vamos juntos limpar o chão, né? E mostrar que ela não está sozinha nesse processo, né? Simplesmente, agora vai lá e limpa o chão, porque aí vira uma punição e aí acaba gerando mais revolta e aí a gente acaba provocando reações que a gente não quer.
Sim. É muito importante que duas coisas, né, que a gente fala sempre, uma é a conexão antes da correção e a, sim, outra é deixar clara a mensagem de amor. Então, eu te amo mesmo quando você faz birra, né?
Apesar de...
Mas não quer dizer que eu vou fazer o que você está pedindo ou que isso seja aceitável. Então, depois que a birra passa, a gente pode pensar sobre esse assunto e dizer o que a gente vai fazer quando isso acontecer, né?
Sim.
O que é, como a gente vai lidar. E se a criança sentir que ela tem suporte, a tendência é que essas birras vão diminuindo. Às vezes ela está já num modo de agir que é um ciclo, né? Então, ela,
sim,
às vezes faz birra, já nem sabe direito por quê também.
Sim.
Porque ela se acostumou com isso. Ela...
Então, Jéssica, não tem uma resposta, né, certeira, mas a gente falou de alguns elementos. Avaliar o ambiente, tem algum gatilho aí da fome, do sono, né, do cansaço,
da frustração.
Como que a gente pode, talvez, evitar? Como você pode planejar o seu dia a dia para que essas birras fiquem menos frequentes? E durante o turbilhão, não dar ouvidos a todas as vozes, né? E se conectar com o seu filho. Como a Mariana disse, o que é mais importante? A gente atender uma expectativa de quem nem nos conhece, ou a gente está ali presente para o momento que nosso filho precisa da gente, que é o momento que ele está em sofrimento ali, quando a birra é genuína. Então, e não ceder, né? Ou se a posição é não, falar o não. Às vezes a gente tem praticado muita questão de falar não de outras formas. E a gente vai abordar isso em outros podcasts, que é possível a gente falar não de formas variadas e envolver a criança em planos para realizar aquilo depois, a gente desenvolver habilidade de vida, né, dessa espera, dessa gratificação adiada. Então, tem múltiplos caminhos aí respeitosos para a gente lidar em meio a essa tempestade da birra.
Sim. E se você decidir, por exemplo, que não vai mais ao shopping, que isso não venha com cara de punição. Ela não precisa saber que você não vai mais levá-la ao shopping por um tempo. E é uma decisão sua, porque é um passeio estressante. Então,
sim,
não precisa acontecer. E se por um acaso ela falar, eu quero ir, e você, né, isso for uma opção, conversar antes de ir, né? Olha, última vez que a gente foi, teve isso, teve aquilo, o que que a gente pode fazer se isso acontecer de novo? É provável que ela fale, não, mas não vai acontecer, não vai. Tudo bem, eu acredito em você, mas... E se acontecer, o que que a gente vai fazer? E aí tem uma carta na manga e dá um
prevenir,
voto de confiança,
né?
Tá bom, então vamos ao shopping, vamos tentar de novo. Eu adoro ir ao shopping com você e a gente, tô disposta a tentar.
Escolhendo
vamos lá?
O momento adequado, as condições.
E aí na hora que ela começar a birra, vai bastar um olhar pra ela do tipo, a gente já conversou sobre isso, né? E aí você faz de fato aquilo que você combinou. Bom, Jéssica, espero que a gente tenha te ajudado aí com a Alice e que outros pais possam se beneficiar dessas estratégias.
E para vocês que estão ouvindo pela primeira vez, eu sou a Amanda Bosque.
E eu sou a Marina Bagalhães. Prazer a gente estar trocando e aprendendo junto com vocês.
Até o próximo podcast.